Pronuncia-se neste momento o ministro dos Transportes, Randan Filho.
Presidente Lula, bom dia. Queria saudá-lo e parabenizá-lo pela decisão que o senhor toma hoje de modernizar, de simplificar e de baratear a Carteira Nacional de Habilitação para o povo brasileiro. Uma decisão politicamente muito forte, presidente, que vai atender cerca de 100 milhões de brasileiros que ou têm a carteira ou estão esperando, como disse o nosso companheiro que falou há pouco, a oportunidade para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Vice-presidente Geraldo Alckmin, ex-governador do estado de São Paulo e que, por consequência, conhece bem esta realidade, queria lhe dizer, vice-presidente Alckmin, que o estado de São Paulo é o estado que tinha a Carteira Nacional de Habilitação mais barata do Brasil. Provavelmente pela concorrência, pela quantidade de empresas que tem lá. E, do outro lado, é o estado que tem uma das rendas mais elevadas do país. O que significa dizer que o ideal é que a carteira fosse mais barata em outras partes, onde as pessoas não conseguem pagar tanto. Está ali o governador Paulo Dantas, presidente Lula, de Alagoas. O estado de Alagoas tinha a segunda carteira mais barata do Brasil. E a gente já vinha trabalhando nessa direção. E o senhor vai fazer uma mudança agora que vai certamente criar oportunidades para muitos brasileiros que hoje nos assistem esperançosos Brasil afora. Essa política ela é tão forte que a demanda por formação de condutores no Brasil parou decisivamente. Está todo mundo esperando hoje pelo barateamento da Carteira Nacional de Habilitação, a imprensa está presente, que vai cair em até 80% nos estados brasileiros. É uma marca muito forte e muito importante. Quero saudar o ministro Rui Costa, agradecer, Rui, pelo apoio, pela parceria nesse processo. Queria saudar também a ministra Gleisi Hoffmann, pelas discussões, pelo apoio e por estar presente nesta solenidade agora. Nós estamos fazendo uma mudança em duas frentes, presidente, que eu vou já falar. E é uma mudança decisiva no governo, porque hoje nós estamos publicando uma resolução do CONTRAN e o senhor vai editar uma medida provisória dando amplitude nacional a esse programa. Nós estamos chamando de medida provisória do bom condutor, que trará uma série de estímulos ao bom condutor no Brasil. E o ministro Rui, a ministra Gleisi e o ministro Sidônio, nós três trabalhamos juntos para que esse programa pudesse dar certo. E nesse momento, presidente, sem quebrar a ordem aqui dos agradecimentos, eu queria agradecer a todos os presidentes dos DETRANs que estão aqui presentes, que vão implementar essas mudanças. Está ali o Givaldo, que é o presidente da Associação Nacional dos DETRANs, que são órgãos que, junto com o governo federal, têm tecnologia hoje para fazer chegar na ponta, Givaldo, as decisões que nós estamos tomando aqui. Muito obrigado também pela parceria e pelas discussões profundas. Eu encontrei, Givaldo, agora o deputado Juscelino Filho, ex-ministro das comunicações do presidente Lula, e ele me dizia que ele foi anteriormente o relator do novo Código de Trânsito Brasileiro. Ele disse que tentou tocar em algumas dessas questões, presidente, mas não conseguiu na época. E eu queria dizer ao senhor aqui que nós só estamos fazendo isso, que vai ser transformador e o senhor vai sentir quando andar na rua, porque as pessoas vão dizer o que o nosso companheiro disse aqui há pouco. Como eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizer ao presidente Lula assim: eu cursei uma universidade porque tive acesso pelo ProUni, eu estou fazendo a feira da minha casa porque sou beneficiário do Bolsa Família, eu tenho uma casa própria porque fui beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida. Agora o senhor vai ouvir no Brasil que o cidadão tirou a Carteira Nacional de Habilitação para acessar o mercado de trabalho graças a esse trabalho. Isso vai ser muito forte. Vai ser significativo. E a maior demonstração disso, presidente, é que mesmo em meio a uma política muito dividida, como a gente observa no Brasil e no mundo hoje, presidente Alckmin, a gente observa no Brasil e no mundo inteiro, política muito dividida, não há oposição nos estados brasileiros a essa política. Eu já fui governador e eu sei o que significa não ter oposição à política desse tamanho. Está ali o governador Paulo, está aqui o vice-presidente Alckmin, que foi governador, estão aqui também os governadores Rafael Fonteles e o governador Carlos Brandão, que estava aqui, muitos parlamentares presentes, queria saudá-los a todos, e isso é muito simbólico no momento de divisão política muito grande. Queria registrar aqui e agradecer muito as presenças dos três governadores, que materializam a presença dos estados brasileiros nessa solenidade. O governador Paulo, que é meu companheiro lá de Alagoas, meu correligionário político, tem sido, presidente, um excelente governador, um cara presente, próximo das pessoas, um cara com posição política firme. Alagoas tem um programa nesse âmbito da CNH que todo mundo que é do CadÚnico não paga a taxa do DETRAN. Isso é super relevante porque paga-se lá uma taxa menor. Parabéns, governador. E agradecer muito especialmente o governador Carlos Brandão e o governador Rafael, que estão aqui materializando a presença dos governadores. E dizer ao governador Brandão, presidente, que há pouco eu estava conversando com o senhor sobre a entrega da Ponte do Estreito. Aquela ponte que sofreu um colapso há um ano atrás. E o senhor vai entregar a maior grande infraestrutura, obra de arte de infraestrutura como uma ponte desse nível, em menos de um ano, pela primeira vez na história do Brasil. Uma obra muito relevante, o governador Brandão acompanhou. E ela estará pronta até o próximo dia 20. Nós estávamos combinando como vamos fazer lá, governador, a entrega. Queria também aqui saudar o presidente do SERPRO, o Wilton Mota. Queria lhe dizer, presidente Lula, que o senhor ainda vai governar o Brasil por alguns anos. Antes disso, nós vamos ter ainda que disputar o voto do brasileiro. E o SERPRO, a gente estabelecer, ministra Gleisi e ministro Rui, ministro Sidônio, vice-presidente Alckmin, uma política nacional para o bom aproveitamento dos dados, para modernizar o governo, para demonstrar que a gente pode chegar na ponta, utilizando a experiência do SERPRO e, quem sabe, criando uma gestão nacional de dados, porque as maiores empresas do planeta hoje, elas não gerem ativos físicos, elas estão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e elas gerem dados, gerem informação. E o maior detentor de informação no Brasil é o poder público. E o SERPRO tem um papel super relevante. Eu queria, na presença do presidente Wilton aqui, agradecer a todos os servidores do SERPRO que materializaram. Daqui a pouquinho, presidente, nós vamos virar a chave para o CNH do Brasil. E o aplicativo que hoje é a carteira digital de trânsito vai virar a nova CNH do Brasil e vai dar a possibilidade de, na ponta, o cidadão ser formado digitalmente para fazer a prova do DETRAN. Isso vai ser uma revolução. Queria agradecer ao SERPRO. Nós fizemos umas 10 reuniões presenciais, presidente, e permitiu que a gente estivesse aqui. Então, parabéns, presidente Wilton. Queria saudar a Joyce e o Tiago, que são dois beneficiários. O Tiago falou aqui há pouco. Eu queria lhe dizer, Tiago, dar um depoimento pessoal. Eu, presidente, conversei com muita gente nesse período. Na verdade, eu, como diz lá no Nordeste, lapada de 10, eu levei sozinho nesse processo. Porque não é moleza mudar isso, não. Quebrar reserva de mercado, defender contra cartelização, tabelamento de preço, para levar o barateamento para o cidadão. Não é mole, não. É duro. Mas eu fui ali engrossando o couro e conversei com muita gente. Mas um depoimento como esse que o Tiago deu aqui há pouco, presidente, me chamou muita atenção. Ele disse assim, ele também entrega de bicicleta, Tiago. E tem gente que pede no iFood para que o entregador, senador Omar Aziz, vá entregar de bicicleta. Porque o entregador de bicicleta, ele não emite carbono. E há essa propaganda internacional pela redução da emissão de carbono, que na verdade ele emite, né, presidente? Porque quando a gente respira oxigênio, a gente expira gás carbônico. Só que a única diferença é que quando ele entrega de moto, ele consome gasolina. E quando ele entrega na bicicleta, ele consome caloria. E depois que uma pessoa entrega durante 4 meses, rodando 60 quilômetros de bicicleta por dia, como disse aqui o Tiago, o organismo dela apresenta conta. Apresenta conta na saúde pública brasileira, apresenta conta para a saúde dele próprio. Então, às vezes, a gente pede pelo aplicativo para não emitir carbono e a gente está gastando caloria do povo brasileiro pelas ruas do Brasil, enquanto ele ganha um salário menor do que quem entrega de moto. Então, Tiago, essa é a mudança, presidente, que o senhor está fazendo de dar oportunidade ao povo brasileiro. Isso é muito marcante. E eu queria, presidente Lula, dizer agora, toda a imprensa aqui presente, parlamentares, nós estamos fazendo duas medidas hoje, duas. Uma é a resolução do CONTRAN, foi aprovada na segunda-feira da semana passada e que nós aguardamos a solenidade de hoje para publicá-la no Diário Oficial. A resolução do CONTRAN, ela acaba com a obrigatoriedade de autoescola. As autoescolas vão continuar, presidente, e elas vão vender mais. Porque mais gente vai poder pagar agora a carteira a um preço mais barato. Esse é o próximo fenômeno que nós vamos observar aí nas ruas. Mas o cidadão não será mais obrigado. Ele vai poder contratar uma autoescola ou ele vai poder contratar um instrutor autônomo para formá-lo na condução daquele veículo. Tem muitos municípios no Brasil que não têm autoescola. O cidadão precisa sair da sua cidade para fazer autoescola na cidade vizinha. Custa 3 mil, 4 mil reais para tirar a carteira, fora os custos de deslocamento, de alimentação, a perda do dia de trabalho. Então essa mudança, ela é uma mudança que chega na ponta. Enquanto agora, provavelmente, em todas as cidades do Brasil, nós teremos instrutores autônomos que vão na casa do cidadão dizer: olha, eu vou te dar tantas aulas e vou lhe preparar para a prova prática do DETRAN. Essa é uma parte da mudança. Além disso, presidente Lula, o Brasil era um dos poucos países do mundo que não permitia o cidadão aprender em carro automático. Eu fui esses dias numa concessionária com o presidente Alckmin, nós fizemos um grande programa no governo do senhor, que é um programa que reduziu o preço do veículo popular, está vendendo pra caramba. 24% dos carros vendidos no Brasil hoje, ministra Gleisi, são exatamente desse programa que reduziu o preço, porque o preço do carro é importante. O senhor teve na BID, agora, lá na Bahia, quem não lembra, né, Rui? A BID era a fábrica da Ford, que tinha fechado anteriormente, presidente. O senhor foi lá, reabriu a fábrica. Naquela fábrica, não tem carro hoje mecânico mais. O Brasil era um dos únicos países do mundo que não permitia o povo brasileiro aprender em carro automático. Porque como maneira de manter a obrigatoriedade, precisava-se passar a ideia que dirigir é difícil, não é intuitivo, é arriscado. É quase um risco à própria sociedade. E agora nós estamos simplificando tudo isso, porque dirigir cada dia é mais simples. Daqui a pouco a gente vai ver o carro semi-autônomo. O cidadão vai andar ali, mas ele já vai fazer boa parte de tudo que a pessoa dirige. Isso já está acontecendo em muitos lugares. Então essa resolução, ela abre a competição. Competição e concorrência significa preço justo para o serviço prestado e melhor qualidade para as pessoas. Isso é que essa resolução faz do CONTRAN. E o segundo ponto, a medida provisória do bom condutor, presidente, vai fazer 3 coisas. Eu estou aí há um tempo na política, presidente Lula. Já fui prefeito, o senhor sabe. Eu estava até vendo um vídeo da minha primeira campanha de prefeito. Eu bem jovem ainda. E lá naquele videozinho que eu divulguei na cidade, aparece o senhor 2 vezes no vídeo. Eu vou até lhe mostrar isso, porque foi muitos anos depois. Eu fui candidato em 2004, a primeira vez. Depois eu fui deputado, depois eu fui 2 vezes lá governador de Alagoas, agora fui eleito Senado. Então eu tenho uma caminhada que já não é tão curta. E eu já vi muitas medidas provisórias que tratam de muita coisa. Tanta coisa que ninguém sabe direito explicar do que ela trata. Ela tem tanto tema. Nessa medida provisória, eu queria dizer a todo mundo aqui presente, ela trata de 3 coisas apenas, 3 pontos. O primeiro é o estímulo ao bom condutor. O Brasil só penalizava o condutor. Faço uma comparação com a Serasa. A Serasa inscrevia lá quem tem dívida. Mas e o bom pagador? Por que que não tinha um cadastro para dizer quem paga bem, quem paga em dia, vai pagar menos juros? Depois o Brasil criou esse cadastro do bom pagador. Agora, no trânsito era assim, presidente, se o sujeito estacionasse numa vaga errada, avançasse o sinal com razão, ele estava cumprindo uma infração de trânsito, ele estava cometendo uma infração de trânsito e estava levando ponto na carteira. Muito bem, se levar muito ponto, perde a carteira. Continua perdendo no Brasil a carteira o infrator. Mas qual é o benefício para o cidadão que não comete infração de trânsito, que é bom condutor? Nunca houve. Agora, com essa medida provisória do senhor, o bom condutor, se ele não levar ponto na carteira, se ele não cometer infração de trânsito, ele não vai precisar voltar ao DETRAN, pagar novas taxas de exame, porque a carteira vai ser renovada automaticamente, presidente. Isso é muito relevante, porque o senhor talvez esteja dizendo assim: quantas pessoas são? 60 milhões de brasileiros têm um aplicativo. 80 milhões de brasileiros têm carteira de habilitação. Cerca de 10 milhões, aproximadamente, são obrigados a renovar todo ano. A cada ano, como tem 80 no total, a cada ano cerca de 10 milhões de pessoas eram obrigadas a renovar. E agora, se ele for bom condutor, ele não será obrigado a renovar. Esse é o primeiro ponto da medida provisória. Por isso que ela se chama medida provisória do bom condutor. Segundo ponto, nós vamos baixar 40% o custo dos exames para todo o povo brasileiro. Os exames médicos e psicológicos, estão aqui os diretores do DETRAN, vão baixar 40%. A média desses exames era aproximadamente R$300. Vai cair, senhores diretores gerais, presidente de DETRAN, para no máximo R$180. E eu anuncio aos senhores que eu fiz um entendimento com o segmento para que a gente chegasse a esse ponto. Isso vai colaborar para que a gente atinja os 80% de redução no preço da CNH. E o terceiro ponto, presidente, dessa medida provisória bem simples, do bom condutor, da redução do custo de exame, o terceiro ponto é que o brasileiro era obrigado, como um dos poucos do mundo, está ali o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, prefeito Marcelo Beltrão, que eu mando um abraço a todos os prefeitos do Brasil que acompanham esta solenidade, para dizer, Marcelo, que o povo brasileiro era obrigado pela lei a ter a carteira digital. Queria fazer uma pergunta aqui a ter a carteira digital e a impressa. Eu queria fazer uma pergunta aqui a todo mundo que está aqui, para o presidente Lula ver. Fazer uma pergunta e vocês, se puderem, respondam levantando o braço para quem tem o aplicativo da carteira digital de trânsito no celular. Por favor, levanta o braço quem tem. Está vendo, presidente? Todas as pessoas, basicamente, têm o aplicativo. Esse aplicativo deles, quando acabar essa solenidade, o SERPRO vai disparar a mudança e vai se chamar CNH do Brasil. É nele que as pessoas do Brasil vão poder fazer o curso teórico. E agora, o cidadão, quando for tirar a carteira, o Tiago. Tiago já é de uma geração, presidente, diferente da minha e diferente da do senhor. As pessoas não mexem mais com papel. Até o dinheiro hoje é só Pix. Eu vi o Pix bater a marca de 300 milhões de Pix por dia, diferentes, esses dias agora. 300 milhões de Pix em um dia. Por que é tanto? Porque ninguém tem mais dinheiro, ninguém paga mais no dinheiro, é tudo no Pix. Então agora, o que vai acontecer com o cidadão? Quem quiser ter apenas a carteira digital de trânsito, vai ter apenas a digital. Quem quiser comprar também a física para guardar em casa ou andar com ela naquela carteira que antigamente as pessoas andavam no bolso, uma carteira de couro, assim, que hoje em dia as pessoas não andam mais com aquela carteira de couro no bolso, com algumas notas de papel moeda, com a carteira de habilitação, a carteira de identidade, alguns cartões de banco. O cartão do banco é no celular, a Carteira Nacional de Habilitação é no celular, o dinheiro não tem, é o Pix. E por que é que os DETRANs obrigavam o cidadão a comprar a carteira física? Isso não tem mais loja, o DETRAN e o Brasil, porque isso era lei. Não era só o DETRAN e os governos dos estados, era o governo federal e governos estaduais. Então, o povo brasileiro agora, quem quiser, vai adquirir a carteira física. E quem não quiser, vai receber a carteira digital, presidente, gratuitamente depois do momento que passar na prova prática do DETRAN. Então eu finalizo, presidente Lula, dizendo que isso vai melhorar a segurança do trânsito, como disse aqui o presidente Wander. Por que vai melhorar? Primeiro vai formalizar. A gente tem até 20 milhões de condutores dirigindo sem carteira, especialmente motocicletas. Esses são os mais vulneráveis. No Brasil, quando a gente checa um CPF de um cidadão que tem uma moto, e depois olha, se esse CPF que possui uma moto, ele tem CNH, 54% não tem. Tem alguns estados brasileiros que chega a 70% o cidadão ser proprietário de uma moto e não tem a CNH. Isso demonstra que esse modelo, ele tinha falido. As pessoas mais pobres não tinham mais condição de ter uma carteira nacional de habilitação. Então o trânsito vai melhorar, porque o cidadão já estava dirigindo e agora vai dirigir com a sua carteira de habilitação. Além disso, a concorrência vai melhorar a prestação do serviço. E nós vamos manter, queria dizer à imprensa brasileira, as provas. Tanto a prova teórica quanto a prova prática. E elas é que avaliam se o cidadão sabe ou não conduzir. Não um monte de coisa que o Estado obrigava o cidadão ter. Quer ver? Para os donos de autoescola do Brasil que estão nos ouvindo agora, presidente, aos montes. A autoescola não tem mais nenhuma regra interna para ela. Porque antes, nós, governo, dizíamos assim, quantas salas ele tem que ter? Qual é o tamanho da sala que ele tem que ter, quantas cadeiras ele tinha que ter naquela sala, ele tinha que dar aula e ter uma outra empresa fiscalizando se o aluno estava tendo a aula, e depois esse mesmo aluno fazer a prova, porque se fiscaliza o aluno tendo a aula, não precisava de prova, mas fazer as duas coisas, isso só encarece, burocratiza e afasta o povo brasileiro da formalização. Eu concluo, presidente Lula, as minhas palavras, dizendo que esse ano eu assisti aqui ao seu lado, de camarote, porque o senhor me convidou para ser ministro dos transportes, uma aula do senhor ao longo do ano de gestão pública. Uma aula. Primeiro, o senhor enfrentou com dignidade e com altivez o Tarifaço Internacional, sendo a maior voz desse planeta para defender o livre comércio e para defender o Brasil. Muita gente teve vontade de fazer o que o senhor fez, presidente, mas não teve coragem. Não teve coragem. E o senhor fez. O senhor fez, e eu me lembro quando eu estava um dia no interior de Pernambuco, conversando com um setor que produz frutas por lá, e alguém disse assim, rapaz, o presidente Lula enfrentando dessa maneira, a gente é que vai pagar a conta. Eu disse ao cidadão, ao contrário. O presidente Lula enfrentando dessa maneira, ele vai te livrar dessa conta que você está achando que vai pagar. E livrou. Porque nessa retirada das tarifas, dos 40% de tarifas sobre a carne, sobre o café, sobre a manga, presidente, o senhor deu uma aula internacional de como defender a soberania nacional de cabeça erguida, sem baixar a cabeça para quem quer que seja. E eu assisti de camarote essa aula. A segunda foi quando o senhor aprovou a redução do imposto de renda. Está ali o líder do governo no Senado, o senador Randolph, e o senhor disse o seguinte, no Brasil, quem ganha até 5 e quem ganha até 7.300, até 5 vai pagar zero e até 7.300 vai ter uma redução. Mas mais do que dizer isso, o senhor disse, pela primeira vez, quem ganha muito dinheiro e não pagava nada, vai pagar um pouco mais para sustentar essa política. Essa é uma das mais transformadoras políticas de distribuição de renda disponível para a população, vai fortalecer o comércio, vai botar bilhões girando na economia, como essa da autoescola, presidente. Sabe quanto é que gasta isso aqui, presidente Lula? Me permita, pelas palavras mais longas do que o usual que eu nos outros discursos que eu fiz aqui, mas o Brasil gasta hoje para o povo brasileiro, pessoas como o Thiago que está aqui para tirar a habilitação, em torno de 15 bilhões de reais só com a primeira carteira. E nas renovações estima-se que algo em torno de mais 10 bilhões de reais por ano. Isso serão 25 bilhões de reais que serão injetados na economia em outros setores, vai fortalecer o consumo, porque o Tiago, ele não pagava 3 mil reais, mas se a carteira cair para 700, ele vai botar uma mola ali. E eu queria lhe dizer, Tiago, não disse antes, vou dizer agora, que eu não vou poder acompanhar as carteiras de habilitação de todos os brasileiros, mas você pode sair daqui junto comigo, porque a sua eu vou acompanhar até você tirar a sua carteira nacional de habilitação. Não vou deixar você no meio do caminho de jeito nenhum. Então, presidente, imposto de renda é uma reforma econômica grande, porque fortalece o consumo. Enquanto o rico, que não pagava imposto de renda, presidente Lula, ele poupa o dinheiro, que o senhor imagina que o sujeito que ganha 100 mil reais por mês, ele nem gasta. Ele não consegue gastar, senador Omar. Então, ele poupa uma parte. Se você pega... O imposto de renda desse 100 mil e dá para quem ganha até 5, ele não poupa nada, ele compra. Ele compra caderno para o filho no começo do ano, ele paga uma conta. Então é isso que vai acontecer, presidente. E por fim, eu estou assistindo agora o senhor fazer um enfrentamento a uma reserva de mercado muito antiga no Brasil, que penalizava o cidadão e que agora vai significar acesso, formalização no trânsito e uma reforma microeconômica que vai aumentar o consumo de maneira geral. Eu vou me dedicar agora diariamente, queria dizer à imprensa, para que a gente faça uma live diária para informar o cidadão o que está acontecendo, mostrando os dados do dashboard do SERPRO, mostrando o comportamento na ponta, porque essa transformação garantida aqui hoje pelo presidente Lula vai ser, sem dúvida, um novo momento para o Brasil, para as pessoas que precisam tirar uma carteira de habilitação para dirigir o seu próprio veículo, sim, mas sobretudo para quem precisa ter uma carteira de habilitação para, como o Tiago, acessar o mercado de trabalho com um emprego melhor e com melhor remuneração. Muito obrigado e parabéns, presidente Lula.
Tem a palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Presidente Lula, ministros Renan Filho, Rui Costa, Silvio Filho, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira, governadores Paulo Dantas, Rafael Fonteles e Carlos Brandão, Wander Costa, presidente da CNT, Wilton Mota, presidente da SERPRO, Joyce Alves, Tiago Nascimento, senadores, deputados, amigas e amigos. Uma palavra brevíssima, mas destacar aqui o grande passo que estamos dando. O Brasil tem uma herança cultural, cartorial, criar regra todo dia, criar regra, criar custo, privilégio e desperdício. Nós precisamos mudar isso. E hoje estamos dando um grande passo. Eu me lembro lá atrás, presidente, inventaram uma caixinha de primeiros socorros. Todo motorista tinha que comprar aquele estojo, mercúrio cromo, band-aid, esparadrapo, gastar dinheiro, coisa inútil. Eu era governador, inventaram de mudar o extintor de incêndio. Vai ter que mudar o extintor, um mais chique. Falei, eu vou entrar na justiça se fizerem isso. Qual país da Europa exigia em carro individual extintor de incêndio? Nenhum. É ônibus, metrô e trem. Então, nós estamos dando um passo importantíssimo. No táxi, presidente, o senhor zerou a taxa no Inmetro para a revalidação do taxímetro. Não precisava ser todo ano. Agora vai ser de 2 em 2 anos e taxa zero. Venda de frango para a Europa, presidente. Era papel, atrasava R$ 166 por guia. Hoje é certificado de origem digital, não tem mais taxa nenhuma. Licença para importação e exportação. Uma licença, uma empresa que exportava 3 produtos por semana, 3 licenças. Importava 2 licenças. Agora uma licença flex por 4 anos. Portal único vai reduzir 40 bilhões o custo Brasil. Uma carga parada um dia num porto custa 0,8% da carga. Então, o senhor está dando passos importantíssimos na desburocratização. E hoje, um gol de placa do senhor, do Renan e de todo o time. A CNH tem que ser um certificado de habilidade e não um impedimento à mobilidade. Quem pode pagar 4, 5 mil reais? O Renan colocou bem, tem estado brasileiro, tem 3 vezes mais moto do que carteira de habilitação. Por quê? As pessoas não querem tirar, não tem dinheiro para pagar quase 3 salários mínimos para tirar uma CNH. Medida de alto interesse público, simplificadora, reduzidora de custos e beneficiando a sociedade e quem precisa. Parabéns.